בעזרת השם, דף חפה על פצצות ג'מי נחות, עולה פסור בווינזר עובדיו שלום עליכם. Estamos דף חפה מודבט, נה תרסרה לינה ג'סימה. נו, קומסו דה לינה אמר מר, ג'סי הברידה כאין שבינו שיעור פסל. תרסרה לינה ג'סימה דף חפה מודבט. שומע אני אפילו עצים ודם, שנקראו קורבן. ג'סי המשנה, עשה תורת שבעי סג'יטו, וסקריפיסו פליסה ג'סאו, Então eu ia dizer que também a lenha do Mizbeach precisa de sal. Também o sangue do sacrifício precisa de sal. Falou o pastor que não, Korban Minchatcha, limitando como a gente viu no shiur passado, sacrifícios que são como o sacrifício de Mincha, precisam de sal, a lenha e o sangue são diferentes. Porque o sacrifício de Mincha precisa de lenha para ser queimado. Então outros sacrifícios também são queimados sobre a lenha, precisam de sal. A Torá usa a Mincha, o sacrifício de farinha, como uma referência para a lei do sal, para dizer que sacrifícios que são como minhá, precisam de lenha para ser queimado, então são de sal também. Já a lenha é simplesmente queimada. O sangue do sacrifício não precisa de lenha, não é queimado no mesbeach, é simplesmente jogado no mesbeach, então falou a Braita que a lenha e o sangue não precisam de sal. Assim disse a Braita, como a gente viu em extenso no shiur passado. Pergunta mais shmat lei de amar etzim ikre korban. A Breta disse, se a Torá tivesse dito que o sacrifício precisa de sal, então incluir a lenha e o sangue. Quem é que sustenta que a lenha é chamada de sacrifício? Quando queimamos a lenha no Mizbeach, é um sacrifício. Quem é que sustenta assim? Rebbe é a opinião de Rebbe. A questão é, Rebbe mi baia baomelach. Então, Rebbe é aquele que sustenta que a lenha é chamada de sacrifício. Rebbe próprio sustenta que a lenha precisa de sal. Então, como é que fica a Breita de antes? A Breita de antes vai como o Rebbe, que diz que a lenha é um sacrifício, mas diz claramente que a lenha não precisa de sal. Detalhe como fala essa Breita, trazendo a opinião de Rebbe. Korban melameche mitnadvim etzim. O pasuk fala korban mincha, podia falar só mincha. Fala a Breita, esse korban que está sobrando se refere à lenha. Inclui mais um tipo de sacrifício possível, um sacrifício de lenha. A pessoa pode se oferecer a doar lenha para o Beit HaMikdash, quando essa lenha é queimada, é como se ele sacrificou algo. Vekama, quando a pessoa recebe sobre si trazer lenha para o Beit HaMikdash, quanto no mínimo ele tem que trazer? Shnegzarim, tem que trazer duas toras grandes de lenha. Porque quando a fogueira do Beit HaMikdash é montada, se colocava em cima duas toras de lenha, duas toras grandes. Então se vê que essas duas toras grandes é uma coisa considerável, uma coisa relevante, importante. Então quando a pessoa recebe sobre si doar lenha, tem que dar no mínimo isso. Vechenu omere yabrede trez o pasuk, vagoralot ipalnu al korban ha'etzim. O pasuk diz sacrifício de lenha, korban ha'etzim. Então fala a Breta, se vê que a pessoa que recebe sobre si doar lenha para o Beit HaMikdash, quando isso é queimado, é um sacrifício para o mérito dele. Rebbe continua, Etzim korban minchae. Fala Rebbe, o sacrifício de lenha está na categoria de um sacrifício de mincha. É um tipo de sacrifício de mincha. Então fala Rebbe, Veteunin melach, temos que colocar sal na lenha. Veteurin agachá, temos que fazer a agachá como a minhá. O Kohen pega a minhá e ele faz a agachá encostando a farinha na esquina sudoeste do Mizbeach. A lenha também tem que ser encostada lá, a agachá é feita também, porque a lenha está no mesmo grupo de sacrifício de minhá. Vamarava falava, Lidverebi etzim teurin kumitzá. Falava conforme Rebi, que lenha é um tipo de sacrifício de minhá, é necessário fazer a kumitzá também. Assim como se pega um punhado de farinha e sacrifica, quando a pessoa vem trazer lenha, um pouco da lenha é moído, o Kohen ele faz a kumitzá e sacrifica isso queimando no mizbeach. Amar Rav Papa, Rav Papa acrescenta mais, Devre Rebbe, etzim tzrichim etzim. Fala Rav Papa, quando a pessoa traz lenha para o Beit HaMikdash, e tem que trazer mais lenha ainda, para queimar a lenha do sacrifício dele. Ele traz a lenha, que vai servir como combustível, para queimar a lenha que ele trouxe como sacrifício, dessa forma como se ele estivesse sacrificando essa lenha no Beit HaMikdash. Ele também forneceu a lenha que é usada para queimar a lenha do sacrifício, então aí o sacrifício de lenha vale. não que simplesmente a pessoa se ofereça a trazer lenha e essa lenha é queimada. Para essa lenha ser chamada de um sacrifício, a pessoa que tem que trazer mais lenha para ser usada como combustível para queimar a lenha do sacrifício dele. Então, o que se vê daqui? Rebbe sustenta que a lenha é chamada de sacrifício e Rebbe sustenta também que a lenha precisa de sal, como um sacrifício de farinha. Então, como é que fica a Breta de Edis? A Breta de Edis vai como Rebbe claramente, que diz que a lenha é um sacrifício, mas diz que a lenha não precisa de sal. Isso não bate como Rebbe. Então, falamos, sabe Mikan Edsim? Temos que apagar da Breta de Edis a palavra lenha. A Breta de Edis sustenta que a lenha precisa de sal, como o Rebbe, quando a Breta falou que coisas que não são de sal, não inclui a lenha. Teve algum erro de transmissão dessa Breta, incluíram a lenha por engano, mas na verdade, o texto original da Breta não inclui a lenha, porque a Breta vai como o Rebbe e a lenha precisa de sal. Então, pergunta, Vela krale mautemai, a Breta citada do Passu Kurbai Minhatha, veio limitar. Falou a Breta, dizer que lenha não precisa de sal, porque lenha não é como a minhá, isso foi apagar. A Gemara corrigiu essa linguagem, não inclui lenha. Então lenha precisa de sal, porque lenha está na categoria de sacrifício de minhá. Então, o que não precisa de sal? O que foi excluído de Korban Minhatha? Ilimotedam. Então, vamos excluir o sangue. O sangue do animal não é como a minhá, não precisa de sal. E você aprende de Korban Minhatha. Será que é assim? Vamos aqui não. A própria Breita, na sequência disso do Passu, falando na sequência, que limita, como vimos ontem, limitando, exclui o sangue. Então, de Meal Minhatecha excluímos o sangue. O que excluímos do princípio do Passu, Korban Minhatecha? Não excluímos lenha, porque lenha precisa de sal. Não excluímos sangue, porque o sangue foi excluído da sequência Meal Minhatecha. Então, o que Korban Minhatecha veio excluir? Então, fala a Gemara, apik etzim ve'ayl nesachim. O que a Breta veio excluir é nesachim. A pessoa traz um sacrifício animal, então normalmente ele traz também vinho, nisuhayayim. Esse vinho do nesachim não precisa de sal. Então, vamos falar a outra Breta, avalayayim ve'adam ve'etzim ve'aktoret en teunim melach. Fala a Breta, o vinho do nisuhayayim não precisa de sal, o sangue também não, a lenha também não, e o Ktoret, o incenso sagrado, também não. O ponto aqui é que essa Breta fala claramente que o vinho não precisa de sal, e a Breta de Edis concorda com isso. O vinho não é queimado, então não é como a Minhá, então não precisa de sal. Pergunta Mani, como qual opinião vai essa última Breta? Irebi, Kasha Etzim. Não pode ser que vai como Irebi. A Breta fala que a lenha não precisa de sal, Irebi sustenta que sim. Irabanan kasha ktoret. Não pode ser que vai como Chachamim. Porque vimos ontem que Chachamim sustenta que o ktoret, o incenso sagrado, precisa de sal. E essa Breita fala que não. Então, como qual opinião vai essa Breita? Então, responde a Itana ou Detania, vai como essa outra Breita. Rebbe Shmuel Benosh Shen Rebbe Yochanan Bro Komer. Fala esse sábio. Ma prat mefurash davar she mekabel tuma veole laishim veishno al mizbeach hachitzon. Fala Bishmael, filho de Rebbe Yochanan em Broca, o seguinte. Quando a Torá fala que o sacrifício está de sal, usa o sacrifício de Minhá como referência. Então fala o sábio. O sacrifício de Minhá tem três particularidades. É algo que é vulnerável a se impurificar. Se algo impuro encosta na Minhá, se impurifica. A Minhá é queimada. Veshno a Mizbeach Ritzon e é sacrificada na Azará, no Mizbeach do pátio do Betamigdash. Então são três aspectos principais da Minhá. Então fala o sábio. Af kol davar amekabel tuma veole laishim veishno mizbeach hachitzon. Qualquer outro sacrifício que é vulnerável a se impurificar, é queimado e é sacrificado na azará, precisa de sal. Então o que excluímos? Falou o sábio. Yatsuetim shem mekabelim tuma. Excluímos a lenha. A lenha é uma matéria-prima, não se impurifica. Um utensílio de madeira, um kli, pode se impurificar. A lenha, a matéria-prima, não se impurifica. Então, excluímos a lenha. Não é como a minhá. Então, a lenha não precisa de sal. Fala Rabbi Shmuel. Yatsudam veyayin, sheen olim laishim. Excluímos também o sangue e o vinho. Porque a minhá é queimada e o sangue e o vinho não são jogados no Mizbeach. E a tzaktoret she'ena al Mizbeach ha'chitzon, excluímos o incenso sagrado, porque a minhá é sacrificada na Azara e o ktoret é sacrificado no Eichal, no Mizbeach ha'primi. Então o ktoret fala Rabbi Shmuel não precisa de sal. A Bret Jens fala exatamente isso. Vai com essa opinião. Então, analisa aqui, Agmara. Ela tama de matekra lhe dá. Todo motivo que o sangue não precisa de sal é porque a Torá excluiu o sangue. A lavagem, a vamina dam li baimela. Se a Torá não tivesse excluído o sangue, eu ia dizer que o sangue do animal tem que ser salgado antes de ser sacrificado. Pergunta, que van de melache nafik le mitura dam? A questão é que se o sangue vai ser salgado, vai se invalidar para o sacrifício. O sangue salgado não é mais considerado um sangue normal. E o sangue salgado não serve para o sacrifício. Como falou o sábio, sabemos que é proibido beber sangue animal. Mas fala o sábio, se o sangue foi cozido, já não temos essa proibição pela Torá. A pessoa que bebe sangue normal tem o castigo de careta. Se o sangue foi cozido e a pessoa bebeu, não tem o castigo de careta. Porque o sangue foi transformado, não é mais sangue normal. Também o sangue que foi salgado já não é mais considerado sangue normal. Sangue normal é sangue puro. E que não foi cozido. Se o sangue foi cozido ou salgado, já não é mais sangue normal. A regra é maliach keroteach. Algo que foi salgado já é considerado como se foi fervido. Então é como se esse sangue salgado foi cozido. E a pessoa que bebe não tem o castigo de careta. Estou explicando melhor isso. A Torá diz, não beba sangue, porque o sangue é para o sacrifício. Então, se o sangue se invalida para o sacrifício, por exemplo, foi cozido ou salgado, então não é mais sangue. Por isso, fala o Zeiri, a pessoa que bebe não tem o castigo de careta. Próprio, antes ele tinha dito em nome de Zeir, agora a opinião de Raviudá. No sacrifício temos a mitzvah de Reach Nihuach, ou seja, que o cheiro da queima do animal tem que sair de cima do Mizbeach, todo o cheiro. Então se a pessoa pega o sacrifício animal, ele assa um pouco e depois leva para o Mizbeach e queima, ele não cumpriu a mitzvah de Reach Nihuach, porque parte do cheiro da queima já saiu na hora que o animal foi assado fora do Mizbeach. Então todo animal tem que ser assado em cima do Mizbeach. Isso foi trazido de passagem. Então, resumindo a pergunta, vimos antes que o motivo que o sangue do sacrifício não é salgado é porque a Torá exclui o sangue. Se a Torá não tivesse excluído, a gente ia salgar o sangue. Pergunta agora como? Acabamos de ver que o sangue salgado é como se foi cozido e se invalida para o sacrifício. Tanto que se a pessoa bebe sangue cozido, ele não tem o castigo de careta. Não é mais considerado sangue. Também sangue salgado é a mesma coisa. Maria Queroterra é como se foi fervido. Então qual é a hipótese que a gente vai colocar sal no sangue para o sacrifício? Se o sangue não é mais considerado sangue e não vai valer para o sacrifício. Então responde mal de teima. Eu poderia pensar o seguinte, vamos colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal que é colocado no sangue não é considerado como se o sangue foi fervido, foi só um pouquinho de sal. Então, valeria para o sacrifício, mesmo que o sangue não foi salgado demais, foi salgado um pouco, então a mitzvah já foi cumprida. E poderia pensar que só assim o sangue vale para o sacrifício. Numa situação dessa, o sangue não se invalidou, porque um pouquinho de sal caiu lá. Então, poderia pensar que é obrigatório colocar um pouquinho de sal, que é mais uma falatura aqui não, me'al min chatecha, ou da fonte que a gente viu de Rabbi Shmuel, que o sangue foi excluído. Gufa marzir amar abichan. Voltando ao que disse o sábio. Dam shibishlo eno ver alav. Se o sangue foi cozido e a pessoa bebeu, ele não pecou o pecado pela Torá, não tem o castigo de careta. Porque esse sangue foi transformado. Quando o sangue é cozido, ele se transforma. Em outra coisa, não é mais contado o sangue normal. E a Tivrava, de que a Mara de Ashmata, Rava estava sentado, falando esse ensinamento, diz ele: איתי ואביי, אביי פרגונטו. הקווה את הדם ואכלו, או שימחה את החלף וגמאו, חייב. פלם ברייטה. הפסוע סקו סנגי יקומאו. תהיו קסטיגו דיקרט. הפסוע דחתאו סבו, יבבאו, תמיד תהיו קסטיגו דיקרט, חלף. נדאו פרגונטה אביי. Conforme se, se o sangue é cozido, não é mais sangue normal, então é inválido para o sacrifício, e a pessoa que bebe não tem o castigo de careta, porque a Torá fala não beba o sangue, porque o sangue é um sacrifício. O sangue foi cozido, não é mais um sacrifício, se invalidou, e a pessoa que bebe não tem o castigo de careta. Pergunta a Baia da Braita. A Braita diz que se a pessoa seca o sangue e come, ele tem o castigo de careta. Uma contradição? A pessoa aparentemente secou o sangue porque ele cozinhou. E fala pra ele, a pessoa comeu esse sangue ressecado, tem o castigo de careta. Então, Lokasha, fala Rava respondendo. Kanchei kfa baur, kanchei kfa bachama. Responde Rava, depende. Se a pessoa secou o sangue no fogo, então o sangue foi cozido, e a pessoa que come isso não tem o castigo de careta, esse é o caso de Zeir. O caso da Breta que diz que sim, é quando a pessoa secou o sangue no sol. Secou o sangue no sol e comeu, tem o castigo de careta. Não sei porquê. Então, baur loada, bahamada. A pessoa secou o sangue no fogo e esse sangue não tem como voltar ao normal. Então, se a pessoa come isso, ele não tem o castigo de careta, já não é mais sangue normal. Mas se a pessoa colocou o sangue no sol e o sangue se secou, é possível diluir o sangue e devolver o sangue como era antes. Exatamente. Então, se a pessoa come isso, ele tem o castigo de careta. Assim explicou Rava. Então, conforme Rava, se a pessoa secou o sangue no sol e depois diluiu isso, conforme Rava, seria válido para o sacrifício. Por isso, a pessoa consome e tem o castigo de careta. Então, pergunta a Baia. Bahamanami leima, oil veitre itre. Temos uma regra. Um sacrifício que foi rejeitado, teve um certo momento que não pode ser sacrificado, se invalidou de forma permanente. Então, pergunta a Abai, o sangue foi ressecado no sol, nesse momento, ele não pode ser sacrificado. Então, foi rejeitado. Se foi rejeitado, se invalidou. Então, mesmo se a pessoa dilui esse sangue outra vez, é um sangue inválido. Então, pergunta a Abai, que nesse caso, a pessoa consome, ele não tem o castigo de careta, porque bebe sangue que pode ser sacrificado tem o castigo de careta. Esse sangue foi ressecado no sol, foi rejeitado. Não tem como pegar esse sangue seco e jogar no mesbeach, fala Abaye. Então, mesmo que a pessoa dilua isso depois, é um sangue inválido porque já foi rejeitado. Porque estava seco e não podia ser jogado. Então pergunta Abaye, outra vez para Rava. Tanto se a pessoa secou o sangue no fogo ou no sol, o sangue se invalidou para o sacrifício. E a Breta fala que se a pessoa come o sangue seco, ele tem o castigo de careta. E Zeir tinha dito que não. Então fala, Abai. Dabamine Ravmani me Rabi Yochanan. Perguntou Rabi Mani para Rabi Yochanan. Dam shekarash veachlo mal. A pessoa tem sangue seco, ele comeu. Qual é a lei? Será que ele tem o careta ou não? Amale, falou Rabi Yochanan. Huil venitchai dache. Uma vez que o sangue está seco, se invalidou pelo sacrifício, então se a pessoa consome isso, ele não tem o castigo de careta. Porque sangue já foi rejeitado. A pergunta é que a Breta falou que se a pessoa come sangue seco, ele tem o castigo de careta. E os sábios disseram que não, então, uma contradição. Istik, Rava, e não tinha resposta. Amalei falou a Baia. Dilma, kambe hatauta hitzonot, kambe hatauta premio. Fala a Baia uma outra resposta. Talvez a diferença entre a Breta e os sábios é a seguinte. Dependendo se é um sacrifício de hatat externo, que o sangue é jogado na azará, ou hatat interno, que o sangue é jogado dentro do eichal. Vamos ver por que isso faria diferença nas coisas. Amar falou Rava, itkartan milta de Amar Avchiza. Falou Rava, você me lembrou algo que Avchiza tinha me dito. Dam shekarash bechataot achitzonot beachlo chayav. Se o sangue de um hatat externo, um hatat comum, que o sangue é jogado no mizbeach da azara. Se o sangue se secou e a pessoa comeu, ele tem o castigo de careta. Porque esse sangue seco é válido para o sacrifício, falou Rav Chisda. Por quê? A pessoa poderia pegar esse sangue seco e jogar no mizbeach. Por quê? Velakach venatana marachmana. Porque no caso de um ratat externo, a Torá fala para o Cohen, pegue o sangue e jogue no Mizbeach. Então, vai para aqui, Ravenite, não. O sangue seco também serve. O sangue seco pode ser pego e jogado no Mizbeach. Então, o Torá frisa um sangue válido, no caso do ratat externo, e a pessoa que come tem o castigo de carete. Bechatot aplimiot, bechalot patur, mas se o sangue de um ratat interno se secou, esse sangue se invalida. E se a pessoa come, não tem o karet. Por quê? Porque a Torá fala no caso do ratat interno, que o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue e espirrar no mizbeach. Então, vai lá para tvilá vazal. Mergulhar o dedo no sangue e espirrar no mizbeach é só com o sangue líquido. O sangue se secou, no caso do ratat interno, esse sangue se invalida. Então, se a pessoa come isso, ele não tem o castigo de karet. Assim falou Rav Chisda. Virava de Deamar. E Rava próprio discute com Rav Chisda. O que disse Rava? Afilo bechataot apnimiot vachlo chayav. Mesmo se o sangue de um ratat interno se secou e a pessoa comeu, ele tinha o castigo de karet. Por quê? Oi vekenegdora oi bechataot achitzonot. Porque fala Rava. Nesse caso específico do ratat interno, o sangue se invalidou. Mas encontramos casos que sangue seco pode ser sacrificado. Como no caso do ratat externo, que a Torá fala, pegue o sangue e jogue no Mizbeach. Então, fala, uma vez que encontramos um caso que o sangue seco pode ser sacrificado, se a pessoa comeu qualquer sangue seco, ele tem o castigo de careta. Porque é uma espécie de sangue que encontramos que pode ser sacrificado. Nesse caso específico do ratat interno, o sangue seco não serve para o sacrifício. Mas, encontramos casos que o sangue seco pode ser sacrificado, então, uma espécie, um tipo de sangue que, às vezes, pode ser sacrificado. Então, se a pessoa comeu qualquer sangue seco, ele tem o castigo de careta. Amar Rav Papa, fala Rav Papa, Ilkach dam chamor shekarash veachlo chayav. Hoi bekenegdor, hoi bechataot achitzonot. Então, fala Rava continuando o raciocínio de... Fala Rav Papa continuando o raciocínio de Rava. Fala Rav Papa. O sangue do burro, seco, e a pessoa comeu, ele tem o castigo de careta. Por causa do raciocínio de Rava, encontramos um caso que o sangue seco pode ser sacrificado. Então, se a pessoa comeu qualquer sangue seco, mesmo o sangue de um burro, que é um animal não kasher e não pode ser sacrificado, a pessoa comeu tem o castigo de careta. Então, isso é uma discussão dos sábios. A Breta disse que se a pessoa comeu sangue seco, ele tem o castigo de careta. Falou a Frisa, isso se trata de sangue seco de um ratat externo, que pode ser sacrificado, a pessoa come tem o castigo de careta. Mas, se a pessoa comeu sangue de um ratat interno, que não serve, é sangue seco, então, se a pessoa come não tem o castigo de careta, então assim também vai Zeir. Sobre esse caso, se trata Zeir. Rava próprio sustenta que não. Se encontramos algum caso que esse sangue pode ser sacrificado, a pessoa come qualquer sangue que está nesse estado, ele tem o castigo de careta. E fora a Papa, mesmo o sangue de um burro, o burro não pode ser sacrificado. Não é kasher. Mesmo assim, se a pessoa consome o sangue do burro, ele tem o castigo de careta. Porque encontramos sangue, em geral, nesse estado que é sacrificado. Mesmo sangue seco, no caso de ratata ritzono, é sacrificado. Se a pessoa comeu o sangue seco de um burro também, fará favor, ele tem o castigo de careta. Amar Avgidel Amar Zeire. Falou Avgidel em nome de Zeire. Dam ben lach ben yavesh chutzitz. Com relação à lei da Hatzitsa, a pessoa está impuro, então ele tem que ir no mikve. Ele não pode ter uma Hatzitsa no corpo dele, algo que obstrui entre o corpo dele e a água do mikve. Falou Rav Gideon em nome de Zeir, se a pessoa tem sangue na pele dele, tanto sangue seco ou líquido, é uma Hatzitsa, é uma obstrução, e ele não se purifica. Meitve pergunta, Hadam ve'adion ve'advash ve'achalav. Fala Braita, sangue, tinta, mel e leite. Yeveshim chotzitzim, lachin enan chotzitzim. Se a pessoa tem alguma coisa dessas no corpo dele seco, ou tinta seca, sangue seco, mel ou leite seco, é uma chatzitzá, mas se estão líquidos, não. Então, uma prova contra o sábio de antes. Rafgir Nami Gizel disse que o sangue líquido é uma chatzitzá. Falou a Breta que não, somente o sangue seco. Então Lokasha responde, Hadesani Hadelosarech. Então responde que são dois casos diferentes. A breda se trata do sangue completamente líquido, não é uma hatetsá, porque não vai obstruir entre a água e o corpo da pessoa, simplesmente esse sangue vai ser lavado com a água. Então, o corpo da pessoa sim vai entrar em contato com a água. No caso que o sangue está seco, todos concordam que é uma hatetsá. Zeiri tinha dito num caso que o sangue começou a se secar, está grudento já. O sangue grudento, falou Zeiri, é uma hatetsá. E a Breta concorda com isso. Continua. Timlach lemayata. Então, voltando à lei do sal. O pastor diz bamelach timlach. Salgue com sal. É uma redundância. Por que a Torá fala timlach? Então, lekedetanya fala a Breta. Bamelach yachol tevoneu. A Torá fala coloque sal. Quanto sal? Talvez muito sal. Talmud lomar timlach, falou o pastor que não, salgue. Salgue de forma normal. E timlach yachol bememelach. Se a Torá só tivesse dito timlach, eu falo, posso salgar com água com sal, nem melach. Então, na prática estou salgando. Talmud lomar bamelach, a pessoa terá fala com sal, sal puro. Então, por isso precisamos de bamelach e também timlach. Bamelach é o sal puro, timlach refere à quantidade. Salgue de uma forma normal. Velotashbit melach. O que significa isso? Velotashbit melach. Fala, Braita. Have melach shela shovetet. Traga um sal que não é shovetet. Ou seja, um sal que está disponível o ano inteiro. Veis o zu, qual sal? Melach zdomit. É o sal do mar. Sal que se deposita nas margens do mar e são disponíveis sempre, o ano inteiro. Então, pegue esse sal. O minai shem lo matza melach zdomit shem vi melach estruknit. Pergunta a Breda, de onde se vê que se a gente não tem esse sal do mar, que podemos pegar qualquer outro sal, por exemplo, sal grosso. Talmud lomar, takrif. Por isso eu falo, passou generalizando. Sacrifique com sal. O ponto é que tenha sal. A priori, pegue sal que não é shovetet, que é sal que tem o ano inteiro. Esses depósitos de sal no mar. Mas se não tem, pegue qualquer sal. Então, a Torá generaliza takrif. Então, eu falo, takrif, concho. Qualquer tipo de sal é válido. Takrif, mikol makom. Independente de onde veio esse sal, mesmo se o sal veio de fora da terra de Israel, não faz diferença. Takriv afilo bechabá. Takriv afilo betuma. A Torá generaliza, sacrifique com sal. Deu dizer, mesmo se é um sacrifício no Shabat, um sacrifício público no Shabat, ou um sacrifício impuro. Já vimos isso, que um sacrifício público pode ser sacrificado impuro. Tumat huyá betzibur. Precisa de sal também. Também no Shabat, também impuro. Pergunta mais tevoneu. A Breta fala, talvez, temos que colocar muito sal. Tevoneu. Que palavra é essa tevoneu? Amarava lula, falou sábio. Ahri que amar yachó, itvoneu. Que teven betit. Falou o sábio, tevoneu vem da palavra teven. Ou seja, o capim. Assim como você coloca bastante capim no barro para fazer tijolos, talvez tenha que colocar bastante sal no sacrifício. Então, assim falou a primeira opinião. Amale abai yachi itvonenu mi baile. Se essa foi a intenção da Breda, que ela diga mais claro itvonenu, que mais próximo à palavra teven, capim. Ela amale abai, por isso fala abai. Yacholi aseru ki binya. Tevoneu é da linguagem de binya, uma construção. Será que eu tenho que colocar várias linhas de sal, como eu coloco várias linhas de tijolos numa construção? Assim explica abai, a palavra tevoneu. Maneirava. Yahi, itveneno mi baile. Se isso que a Breda quer dizer, não falaria tevoneu, e sim itveneno, da mais próxima palavra binha. Ela amarava, então falarava, yahol tevineu. Explicando diferente, mas tevineu, o que é tevineu que falorava? Maravashi, yahol iten botam tvuna. Falorava-se, eu poderia pensar que é suficiente colocar um mínimo de sal, que se perceba que tem sal lá. Ou seja, que se a pessoa come, ele percebe que tem sal, mas tem bem pouco. Poderá pensar que isso é suficiente. Então, mudou uma timlar, por isso fala timlar, salgue. Salgue de forma normal. Então, nem muito, muito demais, nem pouco demais. Quem está de você, como é que se faz? Me via ever, venotena lav melach, José, veofro, venotena lav melach. Uma leu. Trazemos uma parte do animal, salgamos de um lado, salgamos de outro e podemos já queimar. Marabaye, vehenekderá. E se Abai, assim também, se a pessoa tem carne na casa dele que não foi salgada, ele tem que fazer a melihá para tirar o sangue, ele salga de um lado, salga de outro, e é suficiente. Viramos a página, então ele vai falar breve. Melach shagabe ha'ever mo'alimbo. Sabemos da proibição de Meila. A pessoa não pode ter proveito de Kotche Kodashim do Beit HaMikdash, pecado de Meila. Se ele teve proveito em trazer o Hashem Meilot, o sacrifício, e pagar uma certa soma. Fala a Braita, se colocamos sal em cima do sacrifício, e a pessoa tem proveito desse sal, ele pecou o pecado de Meila. Esse sal deveria ser sacrificado junto com o animal, a pessoa teve proveito disso, é como se teve proveito do sacrifício, então ele pecou o pecado de Meila. Se trata aqui de um sacrifício de Kotche Kodashim, como Olá, então é, existe a lei da Meila. Shagabea Kebesh Vesheberoshu Shemizbeah El Moalimbo. Se o sal caiu do sacrifício, na rampa ou em cima do Mizbeah, e a pessoa teve proveito disso, ele não pecou o pecado de Meila. Porque esse sal que caiu do sacrifício já não serve mais para o sacrifício. O sal já está sujo e caiu no chão também, não serve mais para o sacrifício. Então, não é mais Kotche Kodashim, não é parte do sacrifício, teve proveito, não pecou o pecado de Meila. Amar Rav Matna, falou Rav Matna, Maikra do Pasuk, Veikratem lifnei Hashem, Veishlichu hakohanim aleihem melach, Veilu otam olah laHashem. O Pasuk menciona que os sacrifícios vão ser salgados, e o Pasuk diz, sacrifiquem eles olah para Hashem. Para Matna, eles incluem o sal, que foi mencionado antes. Então, quando o sal está em cima do sacrifício, como o sacrifício de olah, também é chamado de sacrifício de olah, é parte do sacrifício. Assim como se a pessoa teve proveito da olah, é um dos Kotche Kodashim, ele pecou o pecado de Meilá. Se teve proveito do sal da olá, a mesma coisa. Tranatam, temos uma Mishnah no Tratado de Shkalim. Alamelach ve'alaitzim, sheyu akohanim neutim ba'em. Então, essa Mishnah é uma sequência do que foi dito antes. A Mishnah diz, o tribunal decretou também que os Kohanim podem ter proveito do sal do Beit HaMikdash e da lenha. Então, essa sugiá vai se tratar do sal. Vamos ver a Bezat Hashem amanhã. A sugiada da lenha. Então vamos focalizar no sal. O tribunal teve que permitir que os Kohanim tenham proveito do sal do Beit HaMikdash. Amar Shmuel, fala Shmuel, lo shanu ela le korbana, aval le'achila lo. Falou Shmuel algo que não está tão claro ainda. O que o tribunal permitiu é que os Kohanim possam usar o sal para os seus sacrifícios pessoais, mas não para comer. Então não está claro. Então, o primeiro entendimento do que disse Shmuel é que o tribunal permitiu que os Kohanim usem o sal do Beit HaMikdash para salgar os sacrifícios que eles trazem, sacrifícios pessoais. Então, isso eles podem. Então, o que disse Shmuel é que eles não podem usar para comer, conforme essa linha de raciocínio, é que eles não podem salgar os sacrifícios que eles vão comer. Os Kohanim comem vários sacrifícios, eles não podem usar o sal do Beit HaMikdash para salgar os sacrifícios, para comer. Esse é o primeiro entendimento. Eu pergunto mais que isso não faz tanto sentido. Hashtalim loach orot kodashim yavina, leachilat kodashim lo yavina. Por exemplo, no caso do sacrifício de Olá, quem fica com o couro da Olá são os Kohanim. E os Kohanim podem usar o sal do Beit HaMikdash para curtir o couro. Então pergunta, se os Kohanim podem usar o sal para curtir couro, e o couro não é sagrado. O couro da Olá é laico, os Kohanim podem fazer o que eles quiserem com o couro. Então se eles podem salgar o couro laico, muito mais que eles podem salgar a carne do sacrifício que eles comem. Então, não tem como falar essa braita. Nintzita ta'omer, beshlosha mekomot ha'melach netuna. Fala a braita. Tinha sal no Beit HaMikdash em três lugares. Belishkat ha'melach tinha um depósito de sal. Um quarto. Velgabe Akevesh, na rampa também tinha sal, uma pilha de sal. O Berojo Shemizbeach, e também no topo do altar também tinha uma pilha de sal. Explica a Breta. Belishkat HaMelach tinha esse quarto com sal. Shesham Olchim Orot Kodashim. Os Kohanim pegam esse sal do Beit HaMikdash para curtir o couro que eles recebem. Velgabe Akevesh, para quem tinha sal na rampa, porque quando se sacrificava o sacrifício de Olá, a carne também era sacrificada. Então salgavam os órgãos da Olá na rampa. Em cima do Mizbeach tinha sal também.
ששם הולכים הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים, מנחת כהן משיח ומנחת נסחים ועולת העוף. צ'יאסאו נוטו פודו מזבח, יסיסאו רוזדו פרסאו גא וקומץ דפריניה, הלבונה, האספסריה, ואינסייסו סגרדו, סקריפיסו ג'מנחת דוס כהנים, יתמי מנחת נסחים כודה פסת רזיום אנימאו, כמו אולי שלמים את רזיית המפריה, תודה פריה קיימאדה, תדרו קאזו דוס כהנים, כודו מנחת נסחים, אי עולת העוף ופסלו פרו סקריפיסו ג'אולה, כרה תודו קיימאדו תמי, אלא סאוגד נסימה דו מזבח. Já os órgãos do sacrifício de Olá não eram sagrados em cima do Mizbeach, eram sagrados na rampa, onde eles tinham mais espaço. Então, pergunta a Gmará. Vimos na Braita que os Kohanim podem usar o sal do Betamigdash para curtir o couro que eles recebem. Então, e o couro é algo laico. Então, muito mais que eles podem usar o sal do Betamigdash para salgar o sacrifício que eles vão comer. Então, pergunta a Gmará. Porque isso não bate com a primeira explicação do que diz Shmuel. Shmuel disse que os Kohanim podem usar o sal para os sacrifícios, mas não para comer. Não pode ser que Shmuel disse não para comer sacrifícios, porque para comer sacrifícios eles podem usar o sal do Beit HaMikdash, porque eles podem também usar o sal para algo laico, que é curtir couro. Elamele korbanam, leachilat korbanam. Então a Gemara explica o que diz Shmuel. Os Kohanim podem usar o sal para os seus sacrifícios, ou seja, para comer os seus sacrifícios. Uma é achilá, achilá de chulim. Isso que Shmuel diz que eles não podem usar o sal para comer, é comer algo laico. Chulim. Pergunta, chulim, pshita. Mai bauata. É claro que eles não podem usar o sal do Beit HaMikdash para comer algo laico, porque eles não podem comer algo laico no Beit HaMikdash. É chulim la azará. Não podemos levar nada laico para o Beit HaMikdash. Então, falamos, afal gav da marmar, yochlu, se yochlu imá chulim vetrumá, que deixa Tenehelet ala sova. Então, agora traz uma braita. Existe uma seguinte situação. Os Kohanim têm um pouco de sacrifício de Minchá para comer. Não tiveram vários sacrifícios de Minchá nesse dia, tinha um pouco para comer. Eles precisam comer, eles estão com fome. Agora, não é respeitoso para o sacrifício que eles vão comer e não vão se saciar. Então, fala a braita, Yochlu. Os Kohanim devem sair do Beit HaMikdash, comer algo laico, ou trumá, oferenda, e encher um pouco a barriga. De forma suficiente. E aí, eles vão voltar para o Beit HaMikdash e comer esse pouco de Minchá que tem lá, para se saciar com a Minchá. Dessa forma, estão honrando a Minchá mais. Então, nesse caso, eles estão comendo algo laico fora do Beit HaMikdash, porém em honra à Minchá. Eles vão terminar de comer nessa refeição com a Minchá para se saciar. Então, esse consumo do laico é para honrar a Minchá. Afilo achi, melach de kodashim lo yavina meu. Mesmo assim, eles não podem pegar o sal do Beit HaMikdash para salgar esse laico que eles vão comer. Mesmo quem honra a Minchá, na prática não é sacrifício, então eles não podem usar o sal do Beit HaMikdash para comer algo laico. Mesmo nesse caso. Mas podem usar o sal para comer o carne do sacrifício. Amali ravina de ravashi, achi na misabra. Fora ravina para ravashi, faz sentido explicar assim o que disse Shmuel, como a gente acabou de falar. Por quê? Deisa kadatach maile korbanam limloach. Porque, fala Ravina, a primeira explicação não faz tanto sentido. A primeira explicação era que os Kohanim podem usar o sal para salgar o sacrifício que eles vêm sacrificar, sacrifícios pessoais deles. Mas não para salgar a carne do sacrifício que eles comem. Essa era a primeira explicação. Fala Ravina, isso não faz tanto sentido. Por quê? Tamate at nebedin. Halo at nebedin. Lo. Porque essa seria uma explicação sobre a Mishnah. E a Mishnah veio dizer que o tribunal permitiu que os Kohanim usem o sal do Beit HaMikdash. Conforme a primeira explicação, o tribunal permitiu que os Kohanim usem o sal do Beit HaMikdash para salgar os seus sacrifícios que eles vêm sacrificar. Então pergunta a Ravina. Hashta le Israel e Ravina, le Kohanim lo Ravina? A questão é a seguinte, se um judeu comum traz um sacrifício, então ele pode usar o sal do Beit HaMikdash para salgar esse sacrifício. Então por que um Kohen não poderia? A Mishnah diz que o tribunal permitiu que os Kohanim usem o sal do Beit HaMikdash. Se trata que eles vão usar o sal para salgar os sacrifícios pessoais, por que eles precisam de uma permissão específica do tribunal para salgar? Se o não Kohen que traz o sacrifício pode usar o sal do Beit HaMikdash para salgar, por que um Kohen não poderia? Porque um Kohen precisaria de uma permissão específica do tribunal. Então, fala Ravina, faz sentido explicar como a sequência que os Kohanim vão comer o sacrifício e podem usar o sal do Betamir para salgar esse sacrifício. Aí eles receberam permissão do tribunal para isso. Assim como eles receberam permissão do tribunal para salgar o couro que eles recebem. Detana fala Breit, Ravina traz uma prova para esse raciocínio. יכול האומר, הרי עליי מנחה, יביא מלח מתוך ביתו. Pergunta a Braita, a pessoa recebeu sobre si trazer o sacrifício de Minha. Ele tem que trazer farinha da casa dele. Tem que trazer também levoná. Será que ele tem que trazer também o sal? Que deve chamar de levoná, meto beto. Talvez sim, talvez, assim como ele tem que trazer a especiaria, a levoná, tem que trazer também sal. Vedino, fala a Braita um raciocínio. Neymar ave Minha, deve melach. Neymar ave Minha, deve levoná. A Minha precisa de sal. E a mincha precisa de especiaria. Mas levoná mitoch beton, af melach mitoch beton. Então, seguindo esse raciocínio, o sal e a levoná são necessárias para a mincha. Assim como a pessoa tem que trazer levoná do bolso dele, então eu poderia falar que tem que trazer o sal do bolso dele. Ou kalech lederetsu, ou fala o contrário. Neymar ave mincha, bebe melach. Neymar ave mincha, bebe etzim. A Torá diz, a farinha precisa de sal, e a farinha, para ser sacrificada, precisa de lenha. Então, ma'etzim mishel tzibur, af melach mishel tzibur. Assim como a pessoa traz a mincha, ele pode usar a lenha do Betamigdash. Então, conforme esse raciocínio, a pessoa traz a mincha, pode usar o sal do Betamigdash. Então, temos dois raciocínios, dois pontos de vista, com dois resultados diferentes. Um associando o sal com a levoná, um associando o sal com a lenha. Então, Nirele Midume, vamos ver o que parece mais com o quê? Danin davar anueg bechol asvachim, midavar anueg bechol asvachim. Primeiro raciocínio, vamos associar o sal, que é algo que se aplica em qualquer sacrifício, com outra coisa que se aplica com relação a qualquer sacrifício, que é a lenha. Já a levoná não, vela tochiach levoná, shein anueg bechol asvachim. Já a levoná se aplica só ao sacrifício de farinha. Então, conforme esse ponto de vista, o sal, que se aplica em qualquer sacrifício, é como a lenha aqui também. Então, assim como a pessoa não tem que trazer lenha para sacrificar a mincha, não tem que trazer também sal. Pode usar a lenha e o sal do Betamigdash. Esse é um primeiro ponto de vista. Ou, Kalef, Rezul, temos um outro ponto de vista. Danim davar abayimá bekli echad, midavar abayimá bekli echad. Vamos falar que o sal é como a levoná. Por quê? Porque a farinha é colocada no utensílio sagrado, no clicharete, com o sal e com a levoná. A lenha não é colocada lá. Então, se assim, se esse é o ponto de vista certo, o sal mais parece com a levoná do que a lenha, porque a lenha não é colocada no mesmo utensílio. Então, talvez a pessoa tenha que trazer também levoná e também sal, como farinha. Como fica isso? A pessoa tem que trazer sal da casa dele ou não? Tamud lomar brit melacholam. O pastor fala que temos um pacto do sal. Um pacto eterno. Eternamente o sacrifício não precisa de sal. O Lelá no Omer temos um outro pastor. Med Bnei Israel Brit Olam. Com relação ao Lechem Apanim, os 12 pães do Shabbat, também fala que é um pacto. Um pacto eterno. Então isso é uma Gzera Shavá, uma associação entre o sal e o Lechem Apanim. Ma Lelá Mishel Tzibur, Avkar Mishel Tzibur. Assim como o Lechem Apanim é comprado com dinheiro público, é um sacrifício público, assim também o sal do sacrifício pessoal dele vem do sal público do Beit HaMikdash. Assim fala a Braita. Então, fala da Vina, o que se vê daqui? Que uma pessoa traz um sacrifício, ele pode usar o sal do Beit HaMikdash. Então, aparentemente, um Kohen também. Por que não? Então, fala da Vina. Não podemos explicar a Mishnah diante de Ishkanim, dizendo que o tribunal deu permissão para que os Kohanim usem o sal para salgar os seus sacrifícios. Porque não precisaria de uma permissão para isso, porque mesmo um não Kohen pode. Porque um Kohen não poderia. Então fala Ravina, deve ser que a permissão lá é para que eles usem o sal para salgar o sacrifício que eles vão comer. Assim falou Ravina. Amale Rav Mordechai Ravashi, fala o sábio para Ravashi. Achei que amar Ravshisha Bered Ravid, e assim falou Ravshisha Bered Ravid. Lo nitzricha ela leben buchri. Rav Shisha vem justificar a primeira explicação. Os Kohanim sim precisavam de uma permissão específica para usar o sal do Betamidash para os sacrifícios pessoais. Por causa do que disse Ben Bukhari, Tetnar fala a Mishnah, Amar Yudá, Reit Ben Bukhari Beavne. Fala Yudá, Ben Bukhari, um sábio, ele testemunhou em Yavne, uma cidade. Kol Kohen Sheshokel Enochote, com relação a Machatzita Shekel. A pessoa, a cada ano, tinha que dar meio shekel de prata para o Betamigdash. Esse dinheiro público, Trumata Lishka, esse dinheiro era usado para a compra dos sacrifícios do ano. Falou Ben Bukhari, o Kohen não está obrigado a dar esse Machatzita Shekel, mas se ele dá, ele não pecou. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, falou Rabbi Yochanan ben Zakkai, Lo ki ela kol kohen sheno shokel chote. Falou Rabbi Yochanan ben Zakkai ao contrário. O Kohen que não dá a Machatzita Shekel, ele peca. Ou seja, ele tem a obrigação de dar. Ela shakuanim dorshim ikraz ele atzma. Falou Rabbi Yochanan ben Zakkai, tem alguns kohanim que acham que eles não têm que dar a Machatzita Shekel. E eles interpretaram um pasuk errado. Por quê? Vechol minchat kohen kalil tie lo teacher. O pasuk fala, o sacrifício de farinha do Kohen não é comido. Toda a farinha é queimada. Então, ele veio homem, deste alechem, velechem apanim, shelanui, erach necharim. Então, falaram os Kohanim. O sacrifício de lechem apanim, os 12 pães, ou shte alechem, os 2 pães de Shavuot, ou Minchata Omer, do segundo dia de Pesach, são sacrifícios de Minchá, que são comprados com o dinheiro de uma Machatzita Shekel. E a Torá diz claramente que os Kohanim comem parte é sacrificado, parte é comido. Então, falaram os Kohanim que se eles vão dar Machatzita Shekel, todos esses pães são também dos Kohanim. É Minchá do Kohen. E a Torá diz que é Minchá do Kohen, não é comido. Então, como é que eles vão comer? Os 12 pães no Shabbat, Shtei Alechem Shavuot, Minchata Omer. Então tem que ser que eles não têm que contribuir com Machatzita Shekel. Dessa forma, esses pães são só de um não Kohen, Minchá de um não Kohen, que o resto é comido. Então, os Kohanim falaram o seguinte, se eles vão dar Machatzita Shekel, por exemplo, o Lechem Apanim, vai ser também do Kohen, porque vai ser comprado com o dinheiro que o Kohen deu. E a Torá diz que os 12 pães são comidos pelos Kohanim no Shabbat. Então falam os Kohanim, eles não podem dar Machatzita Shekel, porque se eles vão dar, o Lechem Apanim vai ser também Minchá do Kohen, que não é comido. Então falaram os Kohanim que eles não têm que dar Machatzita Shekel. Mas falou Rabbi Yochanan ben Zakkai que isso está errado. O que a Torá disse é que se o Kohen traz uma Minchá, tudo é queimado. Já no caso do Lechem Apanim, Shtei Alechem, Minchá Taomer, é um sacrifício do povo inteiro. Então se os Kohanim participam, não é Minchá do Kohen, é Minchá do povo. Minchá do Kohen quanto do não Kohen. Então esse é um outro tipo de Minchá que a Torá diz que é comido. Minchá exclusiva do Kohen é tudo queimado. Então o ponto é que falou Ben Bukhari, os Kohanim não têm que dar Machatzita Shekel. E se eles deram, não é um pecado. Analisa aqui. O Ben Bukhari, que manda lechatchila lo michaev, leituye, que maitina mechoteu, de kameaer cholin azara. A questão é a seguinte. Se o Kohen, conforme Ben Bukhari, não tem que dar Machatzita Shekel, então se ele dá, não é Machatzita Shekel, é algo laico. Machatzita Shekel se torna sagrado se a pessoa tem a obrigação de dar. Se ele deu, porque ele quis dar, não estava obrigado, não é Machatzita Shekel, é uma doação laica para o Beit HaMikdash. O problema é, se vão levar essa moeda do Kohen, então vai ser Hulin Lazara, vai ser algo laico sendo levado para o Beit HaMikdash, isso é proibido. Então por que falou Ben Bukhari que se o Kohen deu Machatzita Shekel, ele não pecou? Ele sim pecou, ele deu Hulin Lazara, algo laico no Beit HaMikdash. Então responde demais o Masar Leo Letzibur. Então explica, o Kohen não vai dar para o Beit HaMikdash, ele vai dar esse meio shekel de prata para o tesouro público, não para o Beit HaMikdash. Então fala na saca da Tachamina. Então voltando ao que a gente falou antes. Rav Shisha ben David veio reforçar a primeira explicação sobre a Mishnah Shekalim. A primeira explicação diz que o tribunal teve que dar uma permissão especial para os Kohanim poderem usar o sal do Beit HaMikdash para salgar os sacrifícios pessoais deles. Falou Rav Shisha que essa permissão era necessária, por causa do que disse Ben Bukhari. Falou Ben Bukhari, o Kohen não está obrigado a Machatzita Shekel. Não tem que participar. Então, falando lá, eu poderia pensar que Zahra Leurachmana Leicede Itleolishka, poderia pensar, um não Kohen
tem a permissão de usar o sal do Betamigdash para os seus sacrifícios, como a gente viu na Braita, porque ele participa do Mahatzit HaShekel, ele participa da coleta. Então, eu poderia pensar, o Kohen que não está obrigado a Mahatzit HaShekel, ele não tem a permissão de usar o sal que foi comprado com dinheiro de Mahatzit HaShekel. Então, Kamashva, por isso fala a Mishnah, que o tribunal deu permissão para os Kohanim sim usarem. Mesmo que o Kohen não participou da Mahatzit HaShekel, ele pode, tem a permissão especial do tribunal que ele pode usar o sal público. Então, só para complementar, como a gente viu antes, que os Kohanim podem usar o sal do Betamigdash também para salgar o couro que eles recebem dos sacrifícios e também para salgar os sacrifícios que eles vão comer. Então, isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais sobre a lei da lenha, que os Kohanim podem usar a lenha do Betamigdash, vamos ver sobre o que se trata. E vamos começar uma nova Mishnah. O que acontece se farinha de um tipo de minhá se misturou com farinha de outro tipo de minhá? Vamos ver isso com muito mais.